A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, estamos começando mais um Escala Brasileira. Hoje temos a honra, o prazer de receber aqui um dos maiores contrabaixistas do mundo. Ele que tem uma carreira internacional monstruosa, já tocou com vários artistas de renome internacional, já trabalhou com os maiores artistas brasileiros, tem uma discografia realmente de ouro, muitos discos lançados. Já excursionou pelo mundo todo. Hoje nós vamos receber aqui no Escala Brasileira Celso Pixinga. Que bom ter você conosco, Celso.
Oi, Renato, como é que vai? Tudo bem? É um maior prazer estar aí na Escala Brasileira fazendo esse programa com você aqui.
Bacana demais, Celso. Celso, a gente está transmitindo para quase todas as capitais brasileiras. Quem está em Belém?
Que legal.
Quem está lá em Belém, ó, nos escuta em 101,5. Muito obrigado pela audiência. Você que está em Belém, em Boa Vista, nos escuta em 98,3. No Rio de Janeiro, em 105,9. E pela internet também, no nosso site lá, senado.leg.br/rádio. Também vai estar lá essa entrevista que promete, viu, Celso? Eu estou assim, muito feliz, estou emocionado de ter você aqui com a gente. Eu sei da tua importância para a nossa música, para o contrabaixo brasileiro. E a gente vai ter um papo aqui muito gostoso, tá bom?
Ótimo, perfeito.
Ó, você é conhecido mundialmente pela sua técnica impressionante de slap, né? Isso. Diz pra gente, como que foi o seu início no contrabaixo e como que você descobriu e desenvolveu essa técnica monstruosa do slap, Celso?
Bom, eu comecei a tocar contrabaixo com 28 anos, né? Eu era um guitarrista de rock and roll, né?
Rapaz, você traiu a guitarra pelo contrabaixo?
Não, eu traí mesmo, porque eu morava em São Paulo, eu tô em Santos agora, né? Eu morava na Pompeia lá, um bairro lá que saiu todo mundo, Rita Lee, Tutti Frutti, Made in Brasil, Wander Tafo, Mozart Mello, e um dia eu conheci o Mozart e o Wander Tafo tocando. Eu desisti da guitarra.
Viu aqueles monstros lá tocando. Porque... Mas continua, a gente tô curioso com essa história aí, vai lá.
E aí o meu pai era musicista, era o Xixa do Cavaquinho da época, Chorão, aqui de São Paulo, enfim. Ele tava desesperado, porque eu tinha 28 anos e não produzia nada, né? Vivia de rock and roll. E aí ele me levou lá no estúdio do Eduardo para conhecer o Eduardo. Daí eu cheguei, oi, tudo bem, prazer. E aí falou, eu peguei a guitarra, toquei, toca aí, toquei, o Eduardo, para um pouquinho. Foi lá, pegou um baixo, um Fender 62.
Uau!
Jazz Bass. Me deu na minha mão, você vai ser baixista. Eu falei, como isso? Não, você vai ser baixista. E meu pai do lado, escuta o que ele tá falando. Aí eu falei, mas eu sou guitarrista. Não, leva, dá uma curtida e volta. Depois de 15 dias eu voltei, fiquei tocando Pugalu, sabe? Dum, 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 com palheta, meu. Aí ele falou, não é nada disso. Aí que ele foi dentro do estúdio e me começou a trazer um monte de coisa, né? O Jaco Pastores, Alain Clark, o João Maia, né? Um monte de gente, Paulo César. O Renato Buqueps começou me apresentando, aí tinha a cena de São Paulo, né? E eu dei uma estudada, quando eu voltei, até estava tocando já de dedo, de piscicato. E aí ele falou, você está empregado? Eu falei, como assim? Você está empregado? Né? Vamos sair em turnê daqui a 15 dias e assim começou a história.
Uau! E isso é interessante porque você começou no instrumento com 28 anos, então quebrou um tabu, né? Que para você realmente, assim, muito. Ah, tem que começar muito novinho, tem que se dedicar desde cedo. E você não simplesmente começou a tocar o baixo com 28 anos, você se transformou num dos maiores baixistas do mundo. Pensa se você não tivesse encarado esse desafio nessa idade, o quanto que a gente não teria perdido aí de música que você tem. Produzido, né, cara? Que legal isso.
Foi maravilhoso, porque era uma super banda que ele tinha, né? Ele tava no auge, né? E eu era o único que errava, era o único que passava. é o único que desafinava, né? E no final da turnê eu ganhei um bom dinheiro. Eu não tinha ganhado nunca. Mas só que eu gostei da história, Renato. Eu gostei da história, cara. Pô, contrabaixo é um barato. Daí cheguei em casa, porque na minha época, né? Dava a benção pros pais, né? Eu cheguei e dei o dinheiro pro meu pai, né? Depois da turnê, né? Massa de dinheiro, dei na mão dele e falei, agora eu quero mais um ano. Aí ele ficou louco. Que um ano? Você tá louco? É, eu preciso de um ano, preciso estudar, preciso me fechar e estudar, que eu gostei da... Eu gostei do brinquedo. Aí eu fiquei trancado um ano, estudando 18 horas por dia, 18? Sem sair. Aí eu peguei o que tinha de material, né? O que tinha de material erudito, Pozzoli, e os vinil, os discos, que era super difícil, vinil. E fiquei trancado, tirando Jaco Pastore, Stanley Clark, Luizão Maia, tinha o Gabriel Bales, Claudio Bertrand. Eu ficava nesse mundo, ouvindo música erudita, e depois de um ano, eu já ataquei em 79 e 80 como músico profissional.
Que top, que top. Muito bom isso. E naquela época não tinha nem videoaula, então, né? Era tudo no, no...
Meu, a diferença que tem hoje, Renato, de informação, né? ADM que fala, né? É isso, né? Então, é... Meu Deus do céu, lá não tinha nada, irmão. Não tinha nada.
E conta pra gente, como foi que você descobriu a técnica do slap?
Naquela época, tava em evidência o Jaco Pastore e o Stanley Clark.
Dois monstros,
é. Só que a gente escutava, a gente não tinha o vídeo. E tinha aquele som do que era meio instalado no Stanley Clark. E a gente pensava que ele tava batendo, né? Quando eu vi, era de dedo, porque a ação do baixo era bem baixinha. E aquela mão do Stanley Clark parece uma pata de gigante.
A mão dele é gigante.
Pá! Ele dava, fazia um slap, né? Aí eu fui atrás dos outros caras. Aí quando eu vi, falei, então... Aí teve o Larry Graham, né? Aí fui atrás da essência. E foi uma técnica que eu gostei muito, porque o slap, o bate, funciona como percussão, né? É muito legal. Então, mas na realidade eu era um jazzista. Nessa época eu comecei a estudar baixo acústico. E o meu baixo era fretless. Então, eu era. Na realidade eu era um clone bem baixo do Pastore, mas era. E o slap eu curtia, né? Então começou a minha carreira assim, irmão. E aí em 80 já tava tocando com o cantor Gessé. Foi evoluindo, né? Pra gente não demorar muito o papo, babá. Aí me chamaram pra fazer música instrumental em São Paulo, num bar que chamava Sanja Bar. Você conhece? Ouviu falar disso?
Sanja Bar. Conta essa história aí pro do Sanja Bar, vai.
É lá na Frei Caneca, era o maior point de música instrumental todos. A Nata trafegava lá, é que nem o Jazz Mania no Rio.
Jazz Mania. Eu morei no Rio um tempo, eu lembro muito Jazz Mania, assim.
Que nem o People, lembra do People?
People, lembro, Watch People. Quem falou da Watch People outro dia pra gente foi o Fernando Vidal, o guitarrista Fernando Vidal.
Ele tava... Esse cara toca muito, hein?
Tocava todo dia na People. Ele falou com uma saudade tremenda da People aqui, o Fernando Vidal. Mas conta pra também. Gente o Sanja Bar. Como...
Aí foi, era um reduto de música instrumental paulista. Foi um negócio de ouro. Existia uma confraria, não tinha nada de pole position, competição.
Lindo.
E lá eu comecei a tocar com o Carlos Bala, né?
Bala.
O Faísca Borges, o Álvaro Gonçalves. E eram duas guitarras, um baixo, Bala, e um cara cantando, que era o Rubinho Ribeiro.
Bacana.
E aí a gente fazia assim, cover do cover, né? A gente transformava uma coisa cantada em instrumental. O Álvaro, o Rubinho, tá, a casa sempre lotada. Aí rolou o seguinte: teve um solo que eu fazia de fretless e eu peguei o bate. Quando eu bati e fiz um pedacinho de slap, o barbe subiu. Aí eu falei: o que que tá acontecendo? E foi assim que eu percebi que o slap eu ia ter um caminho meio maluco. E eu lutando contra, né? Jaco, Jai, Charlie Parker, Buster Williams, Nico Assunção, Arismar, Cisão Machado. Se eu tô conversando com você hoje, É graças ao Slap, que engraçado, né?
que legal. O Celso, tem algum registro dessa época, né? Você chegou a gravar?
Tem. Tem no YouTube. Tá, Céu, Faísca Pixinga, não sei como é que tá, de 82. Eu e o Faísca, o Jarbas Barbosa e o AC, tocando num bar em Santo André.
Uau, ao vivo então, ao vivaço.
Ao né? vivo, tem, ah, tem.
Beleza, vamos buscar esse áudio no YouTube e tocar aqui. Vamos lá, só na caixa.
Você está com Escala Brasileira.